O tesouro não é o tesouro. Eu reflito muito sobre esse conceito, né? Eu adoro essas frases assim. Eu digo isso muito de outra forma. Eu falo assim, focado nos resultados, a gente anda esquecendo do caminho. Tem muito a ver com essa frase que eu falei anteriormente de o tesouro não é o tesouro. Eu li isso num livro de uma senhora que chama Marie von Franz. Ela é uma estudiosa de Jung e eu me propus a ler a obra de Jung toda, estou estudando e estou sendo analisada também por uma junguiana. Ela está me ajudando a ampliar meus sonhos e meu conteúdo inconsciente. E está sendo uma experiência linda, assim, né? O tal do caminho. Eu não estou buscando resultado nenhum, assim, explícito. Única coisa que eu falei com ela é só quero que você me acompanhe para traduzir ou para ampliar, interpretar aí os sonhos. O único objetivo é caminhar. É caminhar, passar por paisagens psíquicas que eu provavelmente preciso visitar e que meu sonho, meu inconsciente pode me presentear com imagens belíssimas, outras talvez nem tanto, outros recados do inconsciente. Eu quero fazer esse caminho e me propus a fazer esse caminho. Então, não estou preocupada com eu tenho que atingir algo em algum momento. Não estou nem tiquinho preocupada com isso. Eu só quero fazer a caminhada. E tem sido uma experiência muito rica. Um dia eu conto mais para vocês. Mas o tesouro não é o tesouro. E o ambiente da constelação familiar, eu acho que é o ambiente mais contaminado, se eu posso dizer assim. Eu vou pôr aspas aqui, vocês não estão me vendo, então eu preciso comunicar aspas. Então, entre aspas ou não também, o ambiente de constelação é o mais contaminado com essa ansiedade de, se eu for lá naquela sessão e receber o que eu gostei, o que me fez sorrir, a constelação deu certo. Se eu for lá naquela sessão e receber o que eu não gostei, se me conflituar muito, então não deu certo e a abordagem é insuficiente, etc. Na verdade, eu acho que toda abordagem é realmente insuficiente, né? Constelação não é a última bolacha do pacote. Ela ajuda em algumas coisas e noutras a pessoa vai ter que fazer uma caminhada por outras vias para completar, né? Não é uma coisa excludente, mas é uma coisa complementar. E dá para trabalhar muita coisa com a constelação. Eu gosto muito da constelação para navegar na vida diária. Em cada grupo que eu entro, eu sabendo o meu lugar, ordem, hierarquia, eu sabendo o meu lugar em cada agrupamento, sei lá, uma reunião de condomínio, uma saída com amigos, o convívio com meus irmãos, com meus pais, com tios, na hora que vai fechar negócios, enfim, em cada ambiente que eu entro, eu sei o meu lugar. Sabendo o meu lugar, eu deixo tudo mais efetivo e talvez mais eficaz. Se eu preciso trocar com alguém dentro daquele grupo, eu sei que eu tenho a lei do equilíbrio me amparando. Se naquele grupo tem pessoas que são chatas, ao meu ver, que eu vou ter dificuldade com elas por algum motivo, eu sei que a lei do pertencimento vai me ajudar a ficar na postura e me adequar àquilo ali da melhor forma possível. Então, as leis sistêmicas realmente me ajudam a navegar pela vida e pelos relacionamentos. Então, o tesouro não é o tema que eu coloquei um dia lá na constelação e se o tema foi contemplado ou se não foi contemplado. Azar do tema, o tema é só um pretexto que a gente leva para lá. Mas, na verdade, as imagens que emergem, né, de uma constelação, elas servem só para nos localizar a partir de uma postura imediata que a gente está precisando ter na vida, né? Eu preciso prestar mais atenção nessa postura aqui. É isso que emerge da constelação. E esse é o tesouro, né? Porque esse é o mapa. Daqui a 10 anos, eu vou ser desafiada por algum evento da vida e eu vou ter o mapa, eu vou ter a senha. Porque eu fiz esse trabalho interno. Eu não fui lá buscar um resultado de alívio de paliativo dentro de uma sessão. Que às vezes a pessoa vai lá, é um paliativo mesmo, ela fica aliviada por 6 meses, 1 ano, só que daí a 2 anos acontece algo desafiador mesmo, que confronta a pessoa com a realidade. Sei lá, um acidente fatal que leva metade da família, ou uma perda de um emprego muito importante, um término de relacionamento importante, aí a pessoa não sabe lidar, porque ela não construiu um mapa, não pegou a senha, ela não caminhou atenta, ela só foi lá para se aliviar. E aí o que ela vai precisar fazer? Procurar um outro constelador, ou uma outra abordagem, ou uma outra terapia, para fazer de novo a sessão de alívio. E de alívio em alívio, ela vai caminhando pela vida. Agora, se a pessoa se aprofunda e constrói o mapa, esse é o verdadeiro tesouro, porque ela sabe voltar naqueles caminhos, na fonte, e lá no, na gruta onde está escondido o tesouro e pegar mais daquilo. Porque ela construiu, ela aprendeu o caminho. Eu tirei essa ideia aí, o tesouro não é o tesouro, eu estava lendo um livro de uma senhora que chama Marie von Franz, é uma estudiosa de Jung, e ela conta isso aí do tesouro não é o tesouro, é uma frase dela, e aí ela fala que Cristóvão Colombo, né, veio aqui para as Américas, encheu as embarcações de metal, de tesouro e tal, chegou na Espanha, ok, descarregou todo aquele ouro, encheu os olhos lá dos reis espanhóis, mas a próxima pergunta é qual? Depois que abre o baú e se cansa ali de olhar para aquele tesouro e fala, nossa senhora, conseguimos trazer muita coisa, hein? Como é que volta lá? Essa é a pergunta. Então o tesouro não é o tesouro. O tesouro é a caminhada, como é que a gente constrói o caminho, como é que a gente volta na fonte para tomar mais daquilo. Esse é um aspecto mais aurífero, vamos dizer assim, de qualquer abordagem, né? De uma constelação bem feita, de uma terapia bem feita. O ambiente da constelação eu acho que é o mais afoito, o mais angustiado. Eu não sei se a gente se comunica mal e vende constelação como se fosse milagre. Eu não sei o que acontece, mas a maioria dos clientes realmente tem essa demanda angustiante, ansiosa, por querer um resultado antes de ontem. Eu atendi como psicanalista um tempo e não era assim. Não era assim. As pessoas chegavam lá, sentavam e sabiam que ia passar ali pelo menos 1 ano da vida. Toda semana iam elaborar discursos sobre elas mesmas, iam repensar histórias, biografia. A pessoa tinha uma calma de fazer o caminho. Na constelação, chega numa angústia, e tem que resolver antes de ontem. É um mercado e com clientes ansiosos, né? Talvez a gente se comunique mal e precise, ainda a gente precisa melhorar muito nisso. Mas enfim, eu queria trazer essa reflexão para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem aí no Telegram, tem campo de comentários aí, e aí façam seus comentários para a gente ampliar, talvez, né, essa visão. O que, vocês acham, né, dessa ansiedade? Como é que vocês, se tem consteladores aí, como é que é para vocês? E vocês, usuários também, né, de constelação familiar, se vocês já estão mais acalmados ou ainda tem uma angústia, como é isso para vocês aí? E se vocês estão no podcast, vai lá para o grupo do Telegram, sejam bem-vindos lá, que a discussão lá é um pouco mais aberta, os comentários lá estão abertos. Então, o podcast está sendo gravado. E o Telegram também, vai um áudio lá pro Telegram. Um abraço para todos vocês e até o próximo áudio.